Joinvileiros Cast. Apresentação: Anderson Veng, João JVS. Produção: Bruno Souza. Gravação: Pix Studio. Convidado de hoje:
Sandra Maciel. Boa noite, Sandra.
Boa noite. A cara da bolinha.
Boa, já começou aqui.
Não, aqui tu pode fazer zoeira, que tu tá aberta pra falar o que você quiser, cara. A gente tá aqui, se quiser fazer pergunta pra nós também, pode perguntar.
Ah, tá, estamos aí então.
Então, aí, de praxe, a gente sempre começa perguntando: tu é joinvilense ou você veio morar pra cá? Conta pra nós.
Então, eu sou joinvilense de coração, né? Porque eu vim pra cá com 9 meses de idade. Ah. Eu sou paranaense e vim pra cá.
É mais uma pra nossa cota dos paranaenses. É.
Mais uma paranaense em Joinville.
É, mas bem dizer, né? Joinville é só paranaense.
É
agora
berço,
tem haitiano,
né?
Venezuelano.
Eu nem sei qual que é a etnia aqui do Joinville.
É todas.
É todas. É eclético. Aqui não tem preconceito, Joinville. É só chegar e chegou.
E de qual cidade que era lá?
Eu sou de Ponta Grossa, mas Ponta eu nem Grossa. Conheço a minha cidade.
Eu conheço.
Não conheço, verdade.
Eu também vim com 9 meses, né?
É. Não. Eu sou joinvilense de coração, eu vi a Ponte do Trabalhador aqui ser construída. Verdade.
Eu vou perguntar a idade, né, cara, para não constranger.
Verdade, não tem problema nenhum
tá
com a
idade. Tá se cuidando bem, porque não parece.
Não parece, cara.
Sim, nem verdade. Eu quando eu falo isso, as pessoas ficam,
70 e poucos foi, né? 70 e...
Eu não lembro o ano, eu lembro que...
Final dos anos 70 foi, que eles construíram. Pelo que eu lembro, assim, de...
E ela já estava no tamanho dele.
E era um e era um evento, né? Porque naquela época, assim, a gente quase não via máquina, né? Os tratores e tal. Daí meu avô me colocava na garupa da bicicleta e a gente ficava lá assistindo a construção da ponte. Porque na época era um evento, né? Caraca. Eu era pequeno, devia ter uns 5 anos de idade.
Ela ajudou a colocar uns tijolos lá.
É, e depois eu vim cair de bicicleta na Ponte do Trabalhador.
Tu caiu de bicicleta?
Caí, quase caí lá embaixo no rio.
Caixa no rio, você é bom, alguém amortecer aqui.
Tu tava aprendendo a andar de bicicleta?
Mais ou menos. Saiu a corrente da bicicleta e pá.
Na subida?
Né? Qual o joinvilense que nunca caiu de bicicleta, né?
Né? Isso, aqui a gente chama de zica, né?
Ziquinha. De zica, claro. Zica.
Não, eu direto, às vezes eu subi morro e a bike tá com a corrente fraca.
Sim.
Aí tu dá aquela pressão, aí não vai, cara. Ela cai a corrente e só faz o quê? Só bate com os dedos no pé ali.
Dessa vez.
Mas aí tu morava em que bairro, Bri? Tu era...
Eu cresci no bairro Guanabara.
Guanabara.
Isso.
É, aqui na região, aqui ainda. Nossa, aqui
então, do lado. Guanabara tá no meu coração, né?
Mas tu hoje não mora mais no Guanabara.
Voltei pro Guanabara fazem uns 2 meses e meio.
Gostou mesmo?
Então, tu gostou
sim,
mesmo
sim, eu
aqui.
Amo Guanabara. Bairro Guanabara. Zona Sul da cidade.
Ah, claro.
Mas eu não posso falar que eu amo só a Zona Sul, porque eu amo a Zona Leste, eu amo a Zona Norte, eu amo, enfim, toda a região
só
norte.
Só do Eduardo que ela fala isso.
Não.
Só fala de Guanabara. Eu falei Zona Leste, ela falou...
Não, tem história. Já morei na Zona Leste. Já morei na Zona Leste também.
E aí, tu passou a tua infância no Guanabara e tal... Como é que tu começou, tu já tinha, trabalhou em outras áreas ou tu já foi direto pra comunicação? Como é, conta um pouquinho, como é que foi?
Trabalhando
rapaz,
na rádio.
Meu Deus
do céu. Nossa, a gente volta, vamos voltar ali na época, ali na tua adolescência, onde tu trabalhou.
Então.
E o que te inspirou a fazer isso?
É, conta mais.
Vamos voltar lá então, lá atrás.
Sandrinha,
história.
Volta pra Sandrinha.
A Sandrinha lá adolescente.
Na criança,
ó. É.
Eu sempre tive um sonho desde pequena, na verdade assim, ó. O meu avô é a grande referência disso tudo, né? O meu avô, quando eu era pequena, ele acordava de manhã bem cedo, já ligava o rádio, ouvindo lá Mário Ítel, Ramiro Gregório. Então, assim, eu lembro muito bem das musiquinhas que tocavam no rádio na época.
Que rádio que era na época, tu lembra?
Rádio Cultura, Difusora. Então, assim, eu me inspirei muito neles,
que
né?
Legal.
E eu acordava de manhã já com o rádio ligado, né? Então, aos 12 anos, quando eu ouvi, eu ganhei um Walkman na época.
Isso aí,
o pessoal de hoje nem lembra o que é isso.
Eu ganhando o rádio de pilha.
Então, quando eu ganhei o Walkman, já existia, acho que a Jovem Pan, ou Transamérica, não me lembro, que era uma rádio de...
Jovem Pan,
mas era de São Paulo na época.
Ah, tá pegado.
Então aqui era
aqui.
Só um retransmissor, né? E eu ouvi um dia, era... Aqui já era 91, na verdade. E eu ouvi um programa do Osman junto com a Simone Rigotti. que na época era a Darkla Simone, né? E daí, eu acho que eu devia ter uns 12 anos. Às vezes eu confundo essas histórias, mas tudo bem, né? A idade. E eu ouvi aquela voz, assim, eu falei, cara, eu quero ser isso aí. Eu quero fazer o que essa mulher faz com 12 anos.
Caramba.
Aos 16 anos, até os 16 anos, eu ficava brincando que eu era locutora. Em casa ninguém me aguentava, né? Porque eu ficava o dia inteiro falando. E daí, nesse meio tempo, a minha avó mandava eu, porque eu fui criada pelos meus avós, né? Falava pra mim procurar emprego. 16 anos, e eu ia pro centro, passe, às vezes, passe contadinho.
Passe era quanto? Era um real naquela época?
Ah, não lembro, faz muito tempo.
Não, nem era real, era cruzeiro, cruzado.
Cruzados, né? Novos, cruzeiros. Assim.
Tinha cartãozinho no papel?
Era papel, cara?
Papelzinho, né?
Sim, sim,
eu
era
papelzinho. A minha... eu peguei cara. Cartãozinho. Peguei cartão de papel.
Ah, então tá bom, nascido ainda.
Eu fazia até cisne de papel, cara.
A gente tá falando dos anos 80, mano. Os anos 80.
Não, mas tinha até o quê? Foi até 2000 e alguma coisa, né?
Eu, em vez de procurar emprego, eu ia pras rádios.
Pedir emprego.
Pedir emprego, na cara dura, assim, sabe? Então, eu agradeço muito a minha cara de pau. Então, daí nessa época eu tava de rádio em rádio, nessa época já existia a Rádio Cidade, que a frequência era 104,3, hoje é a Nativa, né? Na época já existia 91. Era Floresta Negra na época.
Não, 104. A 104 era...
Era a Rádio Cidade. Era a Rádio Cidade.
Hoje, né?
Isso, na época era a Rádio Cidade. E daí a 103 já existia, era Floresta Negra. Então, batendo de porta em porta.
E elas eram no mesmo endereço ali, né? Era na Beira Rio ali?
Sim, Beira Rio. Ah. O prédio da 91 ficava do lado do Miller. Não é da tua época,
não.
Né? Mas Edson Limas, Álvaro TW. O Álvaro, a gente estudou junto na mesma época. Marcos Vini, que também é locutor. A gente fazia teatro de rádio no colégio.
Que
Jorge
legal,
Lacerda, aqui do lado. Então, assim, era o nosso sonho. Então, eu ia para as rádios e aí eu vi muitos nãos, né? O pessoal falar assim, o que tu quer? Vai embora, vai para casa.
Deus.
Sim, acontece, né?
Eu ia fazer isso agora. Ela falou, eu fui em rádio, né? Eu achei que tinha aceitado. Eu falei, eu vou fazer isso. Mas daí agora falou que esculacharam ela.
Sim. Mas isso me dava mais vontade ainda. E eu voltava nos mesmos lugares, sempre falando a mesma coisa. Ah, deixa eu gravar um comercial e tal, enfim... E quem me deu uma chance, eu sempre falo, né, que meu padrinho de rádio foi o Ney Rosa.
Ah,
eu
o Ney comecei... Rosa, ele é coordenador hoje do 89 FM, né?
Um dia ele falou assim, deixa essa menina ir lá gravar, certo? Ele pensou assim, pra ela parar de encher o saco. Deixa ela gravar. Daí eu fui gravar um comercial e eu lembro bem na época, assim, o pessoal que trabalhava lá dentro do estúdio falou assim, cara, vai pra casa, larga a mão disso, para de... Aí tá, fui lá, gravei e tal. Sabe aquele sentimento que fica assim, pô, nunca vou conseguir, né? Mas não morria dentro de mim. Passava o tempo, eu voltava a incomodar. Até que me chamaram pra gravar um comercial pago. Eu lembro muito bem, assim...
Mas era com a rádio? Tu lembra?
Na 104. Na cidade. Daí eu gravei o comercial da Today's Baby Center, foi meu primeiro comercial gravado. Eu ganhei R$50 da época de cachê.
Na época era?
Não, era um pouquinho.
Mas
era
você já era nos 90 já?
Eu acredito que 94, 93, 93 mais ou menos.
Então já era real, né? Não, real de 94, real. Era real que tu recebeu, não lembra?
Não me lembro, eu sei que eu me lembro que era como se fosse R$50 hoje. Então, assim, meu, eu saí de lá feliz da vida, assim, sabe? Eu nem sei se
falou, agora vai, agora eu vou ser a locutora.
Mas, assim, não almejava chegar tão longe, né? Mas meu sonho sempre foi ser locutora. Então, em casa, assim, eu ficava brincando e tal. Até que passou os anos, passou o tempo, eu saí desse circuito, eu casei. E numa dessas, antes de eu casar, eu jogava vôlei, né, na época, e eu tava lá no ginásio, até foi no Centro Social Urbano ali, e alguém...
Itaú, ali?
Eu jogava vôlei lá.
Da Zona Sul é ali, né? Daí, no caso, tu chegou a ter um programa de rádio, tudo ou não?
Então, daí quando eu tava no ginásio, e a galera do colégio que eu estudei no CIS... Hoje é CEDUP.
Ah, tá, o CIS.
Na época era CIS. Então a galera do CIS sempre me acompanhava. E eu sempre tava fazendo locução no meio da galera, do vôlei e tal.
Mas tu fazia a narração do vôlei?
Não, eu ficava dando uma de locutora, bem doida assim.
Ah, pegar um microfone no setor de verduras.
Não, 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 tava ali nas rodinhas e ficava imitando, tipo, por exemplo, uma propaganda assim que acho que quem é da época vai lembrar. Demais, o disco Rock in Rio 2, internacional da Som Livre. Eu ficava fazendo essas vinhetinhas assim, sabe? Aí até que um dia eu tava lá no Itaú, ali no CSU, e alguém falou assim: meu, mas a tua voz é muito legal e tal, tu já pensou em trabalhar no rádio? Eu falei: é meu sonho. E quem era? Adivinha.
Era o Ney? Não?
Não, Edinho Negão.
Ah, o Edinho Negão.
O criador. Sim, o Edinho Negão foi o criador do Comunicador por um Dia, né? E foi nesse concurso que eu entrei oficialmente.
Mas você não sabia do concurso, ele que chegou e te mandou.
Não, isso foram anos antes. Antes. Foi bem depois do Comunicador por um Dia. Aí eu casei, fui ter a Tutu, né? E o tempo passou, até que surgiu o Comunicador por um Dia. Eu já estava afastada do rádio já há algum tempo, já. Não, eu era dona de casa e tal, mas aquela vontade estava guardada aqui dentro. Imagina isso aí. Eu acho assim que rádio, quem é do rádio sabe disso. Quem um dia fez rádio é igual uma cachaça. Viciante.
A gente também quer voltar para rádio, a gente tinha um programa ali na Cultura. Não, ele não coisa, mas eu já tive esse prazer de ter um programa de rádio. E é muito legal, cara.
É muito
legal. Por isso que eu tô aqui hoje, porque ele prometeu que ia pra rádio. Ele
não, então. Nós vamos pra rádio ainda, também.
Apesar que eu acho que, assim, meio que com a internet, aquela magia do rádio, ela meio que se quebrou, né?
Mas. O Citrans tem nada melhor que um radinho.
Ah, sim, eu acompanho.
É, mas hoje tem vídeo, né? A maioria dos rádios agora, né, mostra o vídeo. Então, aqueles cara que era um gordão, sentia uma voz, né, aveludada, não... acabou a magia.
Antigamente tinha muito isso,
era,
né?
Era só a voz, como sabia.
O cara meio imaginando, feio, né?
Cara, eu era...
imaginando, né, como é que é esse cara, olha essa voz.
Então, todo mundo que eu ouvia no rádio era fã na época, Charles Fischer, Edson Limas, aquela galera toda assim, meu Deus, eu era muito fã. Aí tu vai conhecer pessoalmente. Porque tu imagina... Não, na época o Charles era bem magrinho, novinho e tal. Então, assim, aquela magia que tu constrói, né? Meu Deus, a pessoa deve ser com essa voz, deve ser maravilhosa. Muita gente... Na época que eu entrei no rádio, eu era morena e as pessoas juravam que eu era loira. Diziam, não, tu
hoje
é
ela tá loira.
E eu juro que ela é morena.
É que a gente não envelhece, né? As mulheres vão enloirando. E aí veio o Comunicador por um Dia, a gente participou desse
concurso. Qual que era a rádio, isso aí?
Transamérica, 91.
Ah, que legal.
Já é Transamérica na época.
Mas aí esse Comunicador por um Dia era tipo um programa? Tu administrava um programa por um dia, isso? Não, ou era como que era?
Era um concurso, foram concurso. 300, mais de 300 pessoas inscritas. Desse concurso saiu Gersinho Schwelk Jr., que hoje é coordenador da Atlântida.
Tudo aí, do Joinville?
Eu acho que veio bastante gente de fora também, eu não me lembro. E daí esse concurso durou um ano.
Um ano.
Porque todo final de semana, tipo assim, era. Eu não me lembro o tempo, mas eles faziam uma peneira, assim, sabe? Tipo, cada final de semana ia uma galera. Não sei como que foi, não me lembro direito. Então, até chegar em 6 pessoas. Era eu, Gersinho, o Edson. Quem mais? Dudu Martins, que ainda continua no meio de comunicação. Sim. Karine Cavilhuca.
Ele é filho do Cacá Martin.
Isso mesmo. Filho do grande Cacá Martin, que eu também era fã, ouvia. E meu amigo também. Camila Xavier também veio desse concurso. Quem mais? Eu falei 6, né? Eu, Gersinho, Dudu, Karine Cavilhuca.
Falta 290.
Camila. Não, o resto eu não me lembro.
300?
O resto eu não me lembro. Eu e a Camila. Então eram 6. E esses 6 foram pra final. Essa final foi na Metrô.
Festa da espuma.
Eu não lembro. Não me pergunte porque aquele dia foi muito punk, assim. Meu por quê? Eu lembro que a Metrô tava lotada, sempre. Assim. E se eu não me engano, foi num domingo. Até esses dias eu e o Wander estava fazendo esse bate-bola, assim. Como é que ia funcionar o concurso? Quem ia ganhar? Eles iam entregar um pacote presente para cada um, a gente ia fechar os olhos e abrir o pacote. Quem pegasse a camiseta preta, na camiseta ia estar: eu sou comunicador, faço parte desse time, alguma coisa assim. Mas quem pegasse a camiseta preta ia ser oficialmente virar o locutor da Transamérica com o horário do Naftalina.
Poxa, Naftalina na época.
Seis da tarde.
Era o
Imagina, era muito legal. Assim, eu era apaixonada por esse programa, porque eu ouvia desde 1900 e Guaraná com Rolha, né? E eu tive a honra de apresentar o Naftalina aí por mais ou menos um ano e pouco. Claro, apresentei todos os programas.
Mas
que
então
tinha,
né? tu pegou ali a transição entre que daqui a Transamérica daí virou Jovem Pan. Aí acabou esses programas, foi nessa época que trabalhou lá?
Isso. Logo, logo depois que eu saí da Transamérica, quem entrou, voz feminina, foi a Ju Pamplona.
Ah,
acompanhei ela e tal. Foi muito legal, assim. Dali eu fui pra Jovem Pan, pra Rádio Cultura AM. Na Cultura AM, nas minhas férias, eu criei o Cultura Gauchesca. Que era um programa gauchesco, que o pessoal na época tava aquela febre, né, da galera ir pros bailes gauchescos e tal. E eu apostei que ia dar certo um programa gauchesco, e na época a minha coordenação falou assim: não, tira isso da tua cabeça, não vai dar certo, é só uma febre. Eu falei: não, eu tinha meu coração assim, dizendo: não, vai dar certo. Criou Cultura Gauchesca, que ficou muitos anos no ar. Inclusive virou baile, depois virou programa de TV. Hoje não existe mais, né? Mas virou um programa, inclusive.
Mas era tu que apresentava o programa de TV ou não?
Então, como não era o meu perfil, né?
Ah, tu era outra pessoa, no caso.
Então, eu convidei um amigo pra apresentar, que tinha mais o perfil gauchesco e tal. Porque a gente contava a história da cultura gauchesca tal. E entrevistados, o pessoal que fazia parte
tipo
dos...
Tipo um Galpão Crioulo, assim?
Isso mesmo. O pessoal ia puxado e tal, a gente filmava na época, e então foi pro ginástico esse programa, virou baile com telão, e eles entrevistavam, saiu na região para fazer as entrevistas, sabe, com esse nome, Cultura Gauchesca.
Mas isso aí foi nos anos 90, né?
Porque eu ganhei o concurso em 2002.
Ah, foi em 2002.
Eu fiquei, eu acho que um ano e meio ali na Jovem Pan.
Ah, então 2004, por aí, 2005.
Em 2005 eu saí da rádio e entrei
na
Trimania.
Da Cultura,
Trimania.
No caso,
isso.
2005. Eu vi ela buscando a cabeça dela aqui.
2005?
Abrindo as gavetas, assim, onde é que tá aqui?
Eu lembro que eu saí da rádio em 2005 e já entrei na Trimania. Fiquei pouco tempo assim, sem fazendo muita coisa.
Te convidaram?
Então, como eu conhecia o Osman na época na rádio, porque ele apresentava
Manhã com
Osman. Isso, era mais ou menos assim. Mas eu lembro do Osman muito bem apresentando na 91 um programa que tinha uma vinhetinha que falava assim, ó. Era uma musiquinha que falava assim, ó. É, te pegando, te puxando com Osman ali, com Osman.
Oi,
tinha uma vinhetinha dele muito legal. E ele fazia esse programa com a Simone Rigotti. Ela fez umas participações com ele, assim. Então foi por causa dela que eu quis ser locutora de rádio. Sim. Até hoje. Cara, essa é a maior alegria da minha vida, foi falar com ela. Depois no Facebook.
Mas hoje ela não tá mais no ramo.
Tá. Ela fez...
Mas ela saiu de Joinville, não tá mais vivo.
Sim, muitos anos já. Ela foi pro programa do Gugu, ela fazia helicóptero e tal. Eu sempre acompanhei ela, né?
Ah, eu acho que eu sei quem é.
Ela fez rádio em Brasília, fez no Brasil inteiro. Ela tem uma voz sensacional. Então, assim, sou fã da Simone Rigotti até hoje.
Mas ela é vizinhense?
Eu acho que ela é do Paraná.
Ah,
ela é do Paraná.
É vizinha da Sandy.
Não, infelizmente não é, infelizmente, porque eu com certeza ia estar lá batendo na porta dela, com certeza.
Tem açúcar, né?
Mais tarde, assim, faz alguns anos aí que eu entrei lá no Face dela e falei, vou mandar uma mensagem, né? Claro que ela não vai me responder, né? Minha ídola e tal. E ela me respondeu, cara, que legal que você se inspirou em mim e tal, sabe assim... Teu ídolo, falando contigo, meu coração se disparou. Eu falei, meu, que legal, cara. Porque eu tentava imitar o máximo possível ela, né? Ela, a locutora da Jovem Pan, que hoje faz Nativa Nacional, a Tina Roma, Gislaine Martins, sempre tentei imitar, assim. Então, elas são as minhas grandes inspirações.
Né?
A minha referência mesmo inicial foi a Simone Rigotti.
E aí, assim, foi o Osman que fez o convite? Então, ali na.
Pra Trimania, sim.
Mas assim, estava se montando o grupo da Trimania e daí ele botou o teu jogo. Tinha outra pessoa, ia ser outra pessoa, ou já te escolheram direto, porque às vezes acontece, né? Às vezes ah, vamos chamar tal pessoa, e daí a pessoa desiste e aí entra lá tu. Não foi assim,
não,
tu já...
Eu caí de cabeça, assim.
Foi direto.
Sem mesmo...
Não foi igual aqui, né? Que o convidado faltou e chamaram só.
Em cima da hora. Não, então, ele me convidou, ele falou assim, Sandra, vai rolar um projeto novo aí e tal e tal. E o que que tu acha? Ele me falou muito por cima, eu não sabia o que era. Nessa época... Eu fazia algumas pontinhas, assim, em TV já. Eu fazia TV BR Esportes. Eu que li o recado dos telespectadores, na época, com o Weber, né? Que foi locutor da Arena. Fiz locução na Arena nessa época. Nesse meio tempo, assim, como ele viu que eu... E eu trabalhei com as Mana Cultura, né? A gente desenrolava jornal. O que tinha, a gente fazia, né? Fazia jornal da cultura e tal, aquela coisa toda. Ele sabia que eu... era minha paixão. Ele falou, cara, tu é... Eu vou te chamar onde for, eu vou te chamar. Então, assim, eu devo muito ao Osman, né? Pelo convite que ele me fez na época. Ele também entrou como convidado e tal. Na época, o idealizador do projeto Trimania foi o mesmo criador, né? Até onde eu sei, do Bingão do Jack lá.
Ah, tá.
Entendeu? As pessoas iam pro Jack, era muito legal.
Eu lembro de eu estar em cima da canguca do meu pai e aquela mar de gente, assim, mar de gente,
era
mar,
muito
mar,
muita legal.
Gente.
Era
e aí
evento,
tinha, tipo,
né?
Um bagulho igual do Silvio Santos, assim, de bola rodando, assim. Cara, era um negócio sinistro, cara. Nunca ganhamos. Porque a Trimania, eu quero ver, sempre tem um vizinho, um amigo que ganha, tá ligado? E ali eu nunca tinha.
Mas eu vou te falar, o meu pai ganhou duas vezes no Bingão do Jack.
Meu, sou sortudo.
Exatamente, ele ganhou uma Tenerife. Na época.
Eita!
Uma Teneré, não, uma Elefantré, e depois ele ganhou o Fusquinha do Itamar.
Poxa!
Cara!
Ah, eu já, foi a minha, eu fui na finaleira nos anos 90 ali, né? Daí era Uno Miller, eram umas paradas assim.
Então, quem apresentava era o Osman, o James Brizola, que eu me lembro, assim, né? Acho que, acredito, era Bingão do Jack, né? Que falava na época. Então, o cara que criou a Trimania é o mesmo cara que criou o Bingão do Jack. É, tipo, é uma mente brilhante, né? Já
não,
porque não está
a Trimania
mais entre
hoje,
nós.
Né? É, mas não é mais dele. Já,
não,
já
não,
é
não,
outro
não,
grupo,
não.
Né?
É um grupo, né? Pessoas.
É, porque eu sei que a Trimania, né? Eu trabalhei na Latina Filmes, eu acho que ela tinha 6 praças, né? 6 lugares, né? Uma coisa assim, não sei se é
então,
isso.
Então, a Trimania começou em Joinville, né?
É, mas ela
no
tem,
sul
tipo,
do país.
Em Curitiba, Florianópolis, no oeste do estado, né?
Sim, sim.
É isso, né?
Agora
sim. Sim.
Antes era só Joinville.
Não, Joinville.
Começou
e
tudo
os prêmios eram só em Joinville, era só pra Joinville.
É mais fácil ganhar.
Né? Sim. Agora é o norte
agora
todo.
É mais difícil.
Não, gente. Isso é uma coisa que todo mundo fala. Ah, mas antes era só pra Joinville.
Eu sei que não, porque meu vizinho acabou de ganhar ali e tava estando fogos agora à tarde. Né?
Sério?
Sim, o cara deixou a caminhonete lá, tudo bobo.
Que legal. Mas todo mundo fala assim, ah, Sandra, antes era só para Joinville, agora é para Joinville região. Não, gente, sempre foi. Desde quando começou a Trimania, sempre foi Joinville região.
Mas
sempre.
Assim, lá no começo, eu lembro porque assim, meu pai comprou no primeiro, tá? E tem lá em casa, se tu quiser eu trago.
Mentira.
Era Joinville e região, só que na época não tinha tantos pontos de venda. Nas... Então era com certeza que Joinville ia ganhar. A chance de São Francisco ganhar o outro era mínimo. Sim. Cara, e o meu pai ficou por uma bola, cara. Tá ligado? Tem lá em casa. Por uma bola, cara. E tu não chamou a bola. Ah, não chamou a bola, cara.
Como é que foi essa transação? Tu achou que ia dar certo?
Lá no começo, tu achou que ia dar?
É, quando chamar aí, bora?
Então, eu entrei assim, meio que sem saber o que fazer, tipo, eu vou conforme a onda me levar, né?
Mas aí ficou um pouco, um tempo parado a Trimania ali, né? Por causa que deu uns rolos aí, né? Eu lembro que deu uma paradinha, não ficou? Não teve direto?
É, isso na verdade foi no Brasil inteiro, né?
É, eles
todos
pararam.
Todos os sorteios do Brasil parou e tal. Foi...
Por causa da lei do bingo, né? Que fecharam as casas de bingo, os cassinos e tal, e aí ele, era alguma coisa assim, não lembro, mas era alguma coisa assim, tu deve ter vivido, tu sabe o que aconteceu, eu não lembro.
Então, foi por causa das regras e leis, né, que todos os sorteios deveriam entrar numa regra, tudo certinho.
É que tem
tal.
Que, tipo, ter não só o sorteio em si, tem que ter alguma coisa a mais, né, tipo, eu lembro que, eu acho que era o basquete que vocês ajudavam, não era?
Isso, na época a gente ajudava o basquete.
É, aí, tipo, tinha que ter alguma coisa pra ajudar, né, hoje isso. Vocês ajudam o Beteza lá,
isso,
né?
Isso, isso.
E é um trabalho maravilhoso, porque o Beteza tá gigante, irmão, sim. Eu fui lá, tá um negócio, isso. Ó.
Foi
parabéns
recente,
com a Trimania,
né? Foi recente?
Não, já faz quantos anos que você já faz tempo, já, né?
Não, tu, quando você foi lá, foi recente?
Não, foi recente que eu fui.
Mas é, quando eu fui também, a minha mãe fez cirurgia lá mesmo.
Mas top. Vocês não conheciam o Bethesda antes?
Não, conheci. Eu acho que a Trimania foi a maior propaganda desse Bethesda, porque, né, antes de vocês, ninguém sabia. É, o pessoal sabia, mas não era tão divulgado. Né?
Então, mas quem faz essa parte são vocês que compram, né?
Sim.
Que cede o direito de resgate para a instituição
Maria.
Bethesda. Eu tive lá, meu tio foi internado no Bethesda na época que Bethesda ainda não tinha esse recurso, né, da trimania. Então, assim, era bem triste de entrar lá. Sabe, era bem complicado e até o Bethesda ia fechar as portas. E se não fosse a trimania, a parceria de quem compra e cede o direito de resgate, a instituição Bethesda não estaria da maneira que está hoje. Então, assim, é um orgulho. E até o seu Hilário, que é um dos representantes lá do hospital, ele fala mesmo, se não fosse a trimania, nós estaríamos de portas fechadas. E
que bom,
graças
né,
a Deus, assim, já estão pro projeto, caminhando pro projeto do Hospital do Câncer, né? Ali mesmo na instituição Bethesda. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história de 16 anos da Trimania, sabe? Uma empresa assim que, nossa, não tem assim, sabe? Eu tenho muito orgulho de fazer parte da história.
Que bom, foi a vida dela que eu quis.
Não, 16 anos.
16 anos. A tua filha tem essa idade, não tem?
25.
Então, ela era novinha quando entrou, era uma criança, agora já tá maduta.
Sim,
já
a minha filha ia comigo pro sorteio, ela ia com uma Barbie e uma Suzy. Daí ela diz assim, a Barbie é a Bruna Vidal, que na época era uma das nossas modelos, né, que hoje tá aí, despontou pro mundo inteiro. E a Gisele, que era a Suzy, que era a bonequinha moreninha. Daí elas deram autógrafo pra ela e tal, ela titando e tal. Ela tem bilhetinho até hoje das duas lá. E depois ela veio ser modelo também da Trimania.
É, ela tava...
A tua filha?
Ela, sim, ela fazia, sim. Pegava lá as bolinhas lá da sorte, lá, entendeu? A gente aqui do João Vilhas fez uma paródia e citou o nome dela, né?
Misericórdia. Meu gente Deus do céu.
Vamos aproveitar aqui, que tá aqui e agora tu vai conversar com a gente sobre isso. Tu gostou, não gostou? O cara real agora. Bate aqui pra cá, o olho daquela câmera ali, bate pra nós. O que que tu gostou ou não gostou?
Ela deu dislike no vídeo lá.
Dislike.
Dislikei, love.
Pô, e é verdade que tocaram a música naquela semana aí, contaram pra mim as más línguas aí, colocaram a música antes de vocês entrar no ar. É verdade essa história aí?
Sim. Eu fiquei assim, né? Falei, meu Deus, que isso, gente?
Ah, tocaram no ar?
Botaram assim? Antes deles entrar no ar. Exato. A música.
Mostraram o vídeo tudo antes da gente entrar no ar. Eu fiquei muito pé da vida. Eu falei, como assim? Estão usando a minha imagem?
Estão usando a minha imagem.
Na época, né? Falei, fazendo paródia e tal, tal, tal. Daí eu fiquei muito brava, porque... Daí... Enfim, né? Aí depois eu comecei a assistir os vídeos um atrás do outro e comecei a curtir. Tanto é que a gente tava falando aqui, né? Uma das paródias que eu mais curto de vocês é a da Barra do Sul, gente. Eu acho muito.
Mas você vai muito lá pra Barra do Sul?
Então, eu amo Barra do Sul. Balneário Barra do Sul é tudo. Joinvilense, que não é Joinvilense.
Eu
sonho em ter uma casa na Barra do Sul.
Eu moro aqui há 25 anos. E eu nunca tinha ido pra Barra do Sul. Depois que conheci minha mulher... E o pai dela mora lá.
Passa todo final de semana lá.
Nossa, cara. Eu conheci aquela cidade, irmão. Pô, que cidade gostosa, confortável.
Sim.
A rua, meu, tudo bom ali, cara. Eu gosto demais daquela praia.
Eu amo Barra do Sul. Eu passei minha infância lá. Carnavais nos clubes lá. Tinha um clube lá que chamava...
Califórnia.
Califórnia. Então, ia na tarde infantil lá. Então, assim...
Tarde infantil.
É igual aqui a balada Tim do Big Bull.
Então...
Balada Tim metrô, né?
A metrô.
Balada Tim, esse aí não é da minha época. Eu fazia metrô Power Night, isso sim. É, então, assim, Barra do Sul, quando eu era pequena, meu, andava de cabo a rabo lá. Então, eu conhecia Barra do Sul, assim, nossa, eu tinha, acho que 12 anos. Então, gosto muito. Tem parentes lá, né? São Francisco também.
Que top. Então, quase uma... Ia na festa da Tainha, né?
Pô,
tu viu que agora fizeram uma estátua do tamanho do mundo lá, né? 7 metros.
Isso aí é ideia do meu sogro, trabalhar na prefeitura, né?
Sério?
É, agente de turismo.
Ah, ele que teve a ideia de botar.
De certo.
Foi difícil ali no começo, assim, tu pegar esse negócio, assim, foi, como que foi? Tu lembra do primeiro dia que tu entrou naquele
televisão?
Lugar lá? Era a ND ou não, era outro lugar? Como
não.
Que era?
Na época era SC, né? Era SBT ali.
Ah, ainda era SBT?
O estúdio é o mesmo, mas a sigla era outra, né?
E foi a primeira vez que, cara, assim, na câmera?
Não, ela tinha falado que já tinha feito alguns trabalhos, né?
Eu fazia o TVBE Esporte.
Ah, é verdade. Ah, mas era conta.
Mas assim, mas, tipo, ali é diretaço, né? Uma hora, né?
Não e tem. É foco nela.
Mas assim, como eu ainda não tinha me caído a ficha, eu não tinha consciência do que
E tu lembra qual era o primeiro prêmio? Tu lembra o que que era?
O primeiro prêmio, se eu não me engano, porque na época eram 3 prêmios.
Sim, eu lembro.
E eu acho que não era.
Eu tenho um folheto lá em casa, eu tinha que ver. Não era
10 giros.
Era um vector.
Era 10 giros de R$300, não me
era
lembro.
Era bem pouquinho.
Eu me lembro que até tenho ali a foto do primeiro título de sorteio. Até esse quadrinho tava, a gente mostrou no sorteio de domingo. E era Celta, acho que Fiat.
Eu ia falar Celta. Eu juro que ia falar Celta.
Não fala mal do Celta que o nosso
tinha
diretor
moto.
Tem Celta.
Não, o Celta é bom.
Tinha moto.
E ele me dá cara, né?
Era muito legal.
Moto também?
Tinha moto. Inclusive, a gente sorteou, acho que uma
moto. Mas tinha uma época que vocês davam 10 motos, né?
No giro da sorte.
É, eu trabalhava na Latina Filmes e eu que fazia aqueles BTzinhos. Botava o nome da galera.
Não.
Ah, tá. Imagina, a pessoa recebia 10 motos.
Não, é uma moto pra cada um.
Mas tem sorteio que a gente sorteou, tipo, 5 carros num sorteio só.
Imagina um cara em casa, não tem nem garagem pra um carro. 5 carros ali.
Já ganhei o prêmio, já abre um negócio.
E tinha
uma concessionária.
Mas tudo mesmo, o que que tem? É só gol aqui. Só tem gol.
Mas uma feira do gol, tá ligado?
Feira do gol.
Meu Deus do céu. Cara, e tem alguma história assim que tu possa contar? De algum... Não precisa ser entrega, alguma coisa de queimaceira, alguma coisa legal, alguma história de alguém que ganhou o prêmio mais de uma vez.
Porque
deve ter um sortudo assim que ganha mais de uma vez. Tu lembra assim que tipo, ganhou mais de uma vez?
Sim, a gente já fez entregas assim algumas vezes, pessoas que já ganharam até 3 vezes.
É muita sorte.
É até bom a gente falar sobre isso aqui agora para desmistificar. E tem muita gente que fala assim: ah, eu compro e nunca ganhei. Gente, é uma questão de sorte. É sorte mesmo. A pessoa nasceu para ser sortudo, sabe? A estrela dela brilhou e ela ganhou mais de uma vez. Já aconteceu do cara comprar mais de um e ganhar um prêmio.
Esse
é muito sorte.
Boa, eu ganhei boa sorte.
Então, a gente sempre fala, né? Você não precisa comprar vários, mas se você comprar vários, você pode ganhar o mesmo sorteio.
A minha tia, quando eu ia lá na casa direto, todo domingo tinha a trimania lá e eu ficava marcando. Quando ela fazia almoço, eu ia ficando marcando. Todo domingo. Até que eles ganham 2 vezes. Mas aí comprava direto.
Mas é legal, né? É muito legal. Assim, eu fico muito emocionada, assim, porque a gente vê, assim, as pessoas, né, realizando o sonho da vida dela, né? Então, tem gente que construiu casa, tem gente que pagou dívida, tem gente que realizou o sonho de filhos. E então, assim, eu tô voltando no tempo, né? Contando a história dessas pessoas que já ganharam. Então, assim, a gente sempre se emociona, né?
Isso faz parte da vida.
É, muito legal, assim. Eu não, nunca ganhei um prêmio, mas eu me realizo.
Vocês não podem participar,
não,
né?
Não,
os apresentadores.
Não.
Mas assim, se ganhar um primo, alguma coisa, você não é ou ainda
o filho,
também.
Filho. Pô, meu filho quis comprar.
Mas eu me realizo vendo as pessoas ganhando, assim, sabe? Pra mim é muito gratificante, sabe? Eu me realizo ali. Porque eu já ganhei, o meu prêmio é estar... Há tanto tempo, né? Entregando prêmios e, sabe, vendo a alegria das pessoas. Essa parte, assim, que dá emoção, de tu ver a pessoa tremendo, sabe? Isso aí não tem preço.
Sabe me entregar? Não, ela acho que tu reveza com o Vander, né?
Tipo, isso, hoje, como é o outro, o Vander, que é um dos apresentadores.
Só em folga, hoje, no caso, hoje tu grava, não? Tu gravaria as entregas de prêmios hoje ou não?
Não, ou ele foi entregar hoje e amanhã sou eu.
Entregar, quase convidei pra um café. Na Rodrigo Lobo, você
tem alguma falcatrua dentro desse programa, cara? Porque assim, ó, o que acontece?
Já foi a polêmica.
Aí, vamos dar uma polêmica aqui já, cara. Porque assim, ó, muita gente vem e fala: ô, cara, vocês viram lá, eles mandam no inbox da nossa página, porque nós somos de Joinville, Joinvileiros, pá. Ô, tu viu? Saiu Jaraguá de novo, cara. Joinville não ganhou. Daí eu falo: pô, gente, eu já trabalhei lá, eu sei como é que é. Não é assim, cara. É um vento da sorte mesmo. É uma bola com um ventinho lá e tal. Aí assim, eu prefiro que ela responda, porque ela é a apresentadora do negócio.
Uhum.
Então, aí tem gente que fala lá no Face, porque não sei o que, não sei o que. Enfim, é por isso que nós temos... A Trimania, gente, é uma empresa idônea, né? Por isso que está há 16 anos no mercado, né? E nós temos a auditoria, que faz toda a auditoria antes do programa, durante o programa, sabe? São várias empresas que estão ali para auditar. Isso, hoje a gente tem a gestão de tours que está lá, temos o auditor lá dentro do sorteio, qualquer coisa que aconteça. É, tipo assim, a gente é muito supervisionado, então qualquer coisa, um número que eu falo errado, opa, 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 sabe, para tudo, a gente volta, fala de novo. Então é uma empresa muito séria.
Organizada.
Muito organizada.
Vocês repetem bastante número, né? Dá pra ver que é bem...
Sim, é uma empresa assim que, então, sabe, a pessoa ganhou, a gente já liga...
É no mesmo dia, né, a ligação, né?
Sim, a gente já liga, terminou o sorteio, já tá ligando pra todos os ganhadores,
Eu vou começar a comprar de novo, eu quero ver se eu ganhar, a galera vai ficar falando, chuncho ali, só que eu tô falando com o Vander e a Sandra.
Pode acontecer, se for a tua semana de sorte, não tem problema.
Tá, o eu nosso conheci... por isso que hoje é o dia, semana. Vamos comprar.
Menino, mas eu conheci uma menina que ela ganhou na Trimania, na época, e foi bem na época da Copa. Uhum. Ela ganhou aquela viagem pra assistir a Copa do Mundo, que da Coca-Cola. Na mesma semana, ela ganhou na Trimania, e ela tinha ganho mais não sei o que lá no sorteio. Eu falei, cara, é muita sorte. Aí ela acabou que ela não foi lá na Copa, o marido dela foi porque ela tava grávida, e também porque ela ficou muito nervosa com o prêmio da Trimania. Mas é muita sorte, né?
E tava grávida?
Tava grávida na época.
Imagina a emoção, a criança nasceu o quê? Brilhando?
Já vi.
Então é uma questão de sorte. Eu sou sortuda por estar há tanto tempo entregando prêmios, ver a emoção das pessoas. Essa é a minha sorte.
E não tem nenhum momento engraçado? Tipo, na hora de entregar, a pessoa desmaiar, alguma coisa assim?
Acontece.
Não tem? Né? Pô, 16 anos entregando prêmio, deve ter algumas histórias pra contar.
Ah, aconteceu uma vez da gente entregar um prêmio e o rapaz falou assim, o meu endereço é tal, tal, tal. E a gente foi. E na época não era, faz muitos anos, e a gente chegou na casa dele, a mãe dele era de uma determinada religião lá, e ela pegou a vassoura e falou, vocês saiam daqui, porque você quer, meu filho nem tá em casa. E isso faz muito tempo. Então, ela falou assim, vocês não são de Deus, não sei o que e tal. Mas graças a Deus, né, a Trimania é uma bênção na vida das pessoas, né? Imagina.
Hoje em dia até aceita.
Impulsiona a vida das pessoas, realiza sonhos, né? Se você fizer uma boa administração do prêmio ali, nossa. Então, foi muito engraçado, assim, sabe? Porque a gente... E daí a gente acabou encontrando...
Vocês apostam aí coisa do diabo.
Meu Deus. E daí acabou que a gente acabou encontrando o filho dela em outro lugar, né? Porque ele já tava lá comemorando e tal. Ele tava num barzinho.
Meu Deus. Tá chegando o quê?
Eu não lembro. Faz muito tempo isso.
A gente tem um pix aqui, ó.
Um pix?
É. Qual é a história aí que tu tá solteira?
Aí, ó.
Agora tu escolhe se tu quer pagar ou não quer.
Foi falar, não é?
Se quiser falar, fala. Se não quiser, vamos mudar de assunto aí.
Ela disse, depois eu explico. Agora, não sei se era no ar ou depois.
Então. Tô solteira, ué.
Deixa eu tentar, pista. Tinder, já baixou o Tinder?
Não. Eu tô bem focada agora no meu trabalho, com os meus filhos.
É, foi o que eu falei, né?
Reforma da minha casa. Então, assim, acabei de me mudar. Então,
curtir,
assim...
Né? Trabalhar e...
Curtir os meus filhos, né? Meu trabalho, essa nova etapa aí do Minha Vida Premiada, da Trimania, que a gente tá num ritmo bem acelerado, gravando direto.
Todo dia, praticamente,
Mas
assim, ó, tu trabalha todos os dias pra Trimania ou é só alguns dias da semana? Como é que funciona?
Agora, a minha vida premiada de domingo a domingo, aí hoje que é a minha folga, né? Que o Vander tá lá entregando prêmio. Tava, né?
Aí tu imagina comigo, cara, ela tá basicamente quase 16 anos sem ter um domingo pra ir numa praia, né?
Aquela maionese
de medir. Tem folga, né? Tu folga, chega a folgar.
Então, eu fogo na segunda-feira que eu não entrego prêmio.
Segunda-feira, todo mundo bebe aí na estrada. Sem vontade de fazer uma maionese.
Não, mas eu não sinto falta. Eu senti falta. Boa, né? Quando tipo, tu acaba acostumando, né? Então, às vezes, tu vai lá fazer sorteio no Natal. A galera já tá na praia, tu tá lá fazendo sorteio. Mas, assim, ó, o dia, o domingo que... Por exemplo, teve uma época ali que a gente revezava com os apresentadores de Blumenau, de Florianópolis. Sim, então era muito estranho eu ver o sorteio e não estar lá.
Igual eu assistindo o Guarani assim.
Tava o Bruno ali.
Meu Deus, por
quê? Quando eu ganhei meu filho também, que eu fiquei um mês afastada da Trimania.
Mas aí era uma mulher que apresentava, não lembro?
Não.
Era só uma sozinha?
Era um clone dela.
Então, assim, é estranho.
Você chegou a apresentar sozinha alguma vez, não?
Já, já. Meu Deus. No período que ele saiu pra fazer cirurgia e tal, daí eu apresentei sozinha.
Você apresentava sozinha?
Sim.
E não é mais cabreiro, porque tipo, tem uma responsabilidade muito maior, né?
Sim, é uma responsabilidade e tanto, assim. E tem a questão do fôlego, né? Tu ficar ali uma hora narrando e falando número e...
Porque assim, ó, muito... tu percebeu que não tem nada a ver a Sandra apresentando, né?
Não, eu tô vendo a voz dela aqui.
Porque ela fala bem mansinha, e ali ela pega... E não sei o que, tipo...
33! Deu, é um... Marca aí, 33! Tipo, repetindo, 33!
Tipo o sorteio de ontem, que saiu 5 ganhadores no Fiat Toro lá, blá, blá, blá. Tem que fazer rapidinho, porque a gente tem o tempo, né? Então eu tô de olho lá no cronômetro e eu sei o tempo que eu tenho.
Tem um diretor aqui falando, vai.
Pra aparecer lá na TV, lá que tá na boa, quantos precisa? Faltante. Quantos números faltante pra aparecer lá?
Que tá na boa?
É, tipo, aparece lá o número da cartela.
Mais ou menos, né?
Começou ali de 30 já.
Claro, a gente já sabe.
Normalmente, que... mas tipo, ontem começou a partir, teve um prêmio lá que foi a partir de 28. Então, depende.
É, porque são 20 números, né, cara?
É que se é, tem a cartela, tu tá preenchendo, faltou duas. Quando tá faltando duas pra acabar, aí já aparece na TV isso, né? Aparece, ó, tem dois pela boa, então é porque tá faltando duas ou uma
não,
só?
Não, tá faltando uma só.
Uma bola só.
Isso, uma bola.
E...
Entendi.
Sabe que aparece o número da cartela? Ó, tem dois pela boa. Esse pela boa
tá
é o quê?
Falou,
esperando
um
uma bola só. Ah, imagina a pressão.
A pessoa que arma, ela tá esperando um.
Ah, meu pai faltou 11, cara. 11 maleditos, não saiu, cara. Sim, cara.
A minha tia, ela só
não era um dia de sorte.
Tinha que ter 24.
Aí, quando compra, tem que ser 15, tá? 15. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, cara. 15, tem que ser 15. Mas nunca ganhei ainda. Já ganhei. Tem que trocar o número. Não, já ganhei outras promoções. Já ganhei promoção de rádio, né, cara? Já ganhei passaporte do Beto Carreiro. Ganhei viagem pro Rio de Janeiro. Mas não, a trima
mas
ainda
não. Mas
não
é sortudo,
foi.
Então, porque eu nunca ganhei nada.
A única coisa que eu ganhei na vida foi um curso pra fazer. Nem
que ainda é aqueles cursos que o cara...
Sim, tu vai na palestra, tá ligado? Tu vai na palestra, cara, daí lá, vou sortear os nomes aqui pro curso. João Silveira. Eu falei, meu, nem estudo. Nem...
Mas você pergunta no finaleiro aí, Cuca, chineque, gosta? Como que é?
Ah, sempre, né?
Mas tu gosta do chinequinho tradicional, com sabor, como que é o...
Ah, o chinequinho com farofinha, com creme, é bom.
E não sabe, quer indicar uma padaria ali? Pode ser?
Pode
padaria,
falar.
Pode
rolar,
pode pedir,
gente, Joinville é difícil a padaria que não tem um chineque bom.
Verdade.
É, mas eu gosto da padaria que tem ali do lado da minha casa.
Qual que é a...
Tem, pode falar.
Pode falar.
É da Nossa Senhora Aparecida ali na Rua Guanabara. Tem um chineque maravilhoso, uma cuca maravilhosa, sempre fresquinho, bom, barato.
Aquelas modelos lá, quantas trocar? Já trocou bastante vezes, né? Ou já... é uma, tem uma galera que já tá um tempão lá?
Então, já trocou bastante modelo. É, tem modelos que passaram por lá que já nem estão mais no país.
Caramba, só um nível.
Karina, que tá lá no meu Instagram, eu falo com ela até hoje, tá lá na Ucrânia. Bruna Vidal, né, Miss São Francisco, tá aí, despontou pro mundo. A Gisele tá lá, já desde quando começou a Trimania, tá com a gente 16 anos.
Caraca,
hein?
Então, já passou muita gente por lá.
A Jéssica tá lá ainda, aquela auditora? A gente brincava muito com ela na página.
A Jéssica está...
É, que ela sempre respondia do mesmo jeito. Não, confirmado e validado.
Sim, tá lá. De vez em quando ela aparece menos, né? A Aline e Honório sempre tá lá com a gente. A Jéssica também faz parte lá do time da Sergistão Auditores.
Ah, que legal, né?
Isso é uma gente boa, né?
Mas já mudou já a empresa, né? Não é? Ou é essa mesma empresa desde o começo? Né? Os 16 anos aí?
Não, mudou.
Já mudou, né?
Mudou bastante.
Até uma empresa
mudou
fez.
A capitalização.
Sim, cara, é que precisa, tipo, ter alguém fazendo a verificação. É bem legal, assim, eu cheguei a ver, eles pesam as bolas antes, né?
Sim, essa
uma...
é toda a auditoria.
Então, há toda uma burocracia para que, tipo, não tenha mesmo, né, falcatrua ou coisa
pra
assim.
Não ser jogo de azar, né?
Não é jogo, não, cara. Jogo. Não é, tá ajudando
a... É que tem gente que fala, né?
É, mas não é, cara.
É uma troca.
É, uma troca de...
Você prêmio. Acredita na sua sorte, investe na sua sorte e tem um retorno de ajudar a instituição, os amarelinhos.
Não, cara, a Trimania é legal porque assim, um vizinho lá ganha, teu amigo ganha, né? Não é louco isso, cara? Tipo, não tem...
Não é bolacha pra vender em qualquer lugar.
Tu acha em qualquer lugar. Às vezes eu sonhei, uma vez eu sonhei que o cara tava saindo do bueiro, assim, quer comprar uma Trimania. Porque os caras estão em tudo que é lugar.
Pois é, não tem gente que vende, né, cara?
Sim, cara. E sabe o que é mais legal? O cara que ganhou, pegou a premiada, ele ganha uma grana da Trimania. Não é legal? Isso, acho.
Sim,
muito...
ele ganha bônus.
É um
ele bônus... vendeu o premiado, ele ganha
é
bônus.
É específico? É padrão? Bônus?
Não, acho que é Milão, né? Não é?
Sim, se tu vender, por exemplo, tu é o amarelinho da sorte, tu vendeu lá o primeiro, segundo, terceiro, quarto prêmio, tu ganha R$1.000 se ele não dividir o prêmio, né? Uhum. Se dividir o prêmio, vai dividir o teu bônus.
Ah, divide com o teu amarelinho dele.
Isso. E se for no giro premiado, daí é outro valor de bônus.
É, minha tia é a amarelinha da sorte, ela vende ali no Compre Forte.
Olha, ele já tá.
Dona Salete.
Ele já tá vendendo peixe lá da tia, Dona Salete, um beijo.
Se fosse a tua última vez que tu aparecesse na tela, no programa, o último podcast, o que tu falaria para as pessoas hoje? Uma frase que tu levou sempre para a vida, e fosse o último, ó, vou deixar esse legado aqui, essa frase vai ser...
Nunca desista dos seus sonhos, nunca, nunca, jamais. Eu sonhei um dia em ser locutora de rádio e eu cheguei mais longe. Deus me colocou num lugar assim que eu não imaginava chegar nesse lugar que se chama Trimania, e a gente tá aí com esse projeto maravilhoso. Então, assim, meu sonho era ser locutora de rádio. Então, foi com muita luta para chegar nesse lugar, porque na época não tinha curso, não tinha nada, era ali na batalha. Às vezes eu voltava para casa a pé, ia a pé atrás das rádios e tal. Então, isso até para os jovens, né, que estão aí começando a caminhada. Eu era jovem, então, assim, eu sempre tive esse sonho guardado dentro do meu coração. E Deus me colocou no lugar que eu sempre sonhei. E até para quem compra a Trimania, né, nunca desista dos seus sonhos. Se você sonha com um projeto na sua vida, acredite, porque tudo tem a hora certa.
Joinvileiros Cast. Apresentação: Anderson Veng, João JVS. Produção: Bruno Souza. Gravação: Pix Studio.